boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast por aqui. E na segunda-feira foi comemorado o Dia Mundial do Algodão, dia 7 de outubro, uma data que é comemorada desde 2020. E quando a gente pensa no Brasil nesse contexto atualmente, o Brasil tem um papel de protagonismo que é fundamental. Hoje o Brasil é o maior exportador mundial de algodão, superou os Estados Unidos e agora luta para manter-se nessa posição e tem um horizonte muito próspero pela frente. Naturalmente, isso é trabalho não só do cotonicultor, mas de grupos de cotonicultores, da indústria e da cadeia toda do algodão, que é uma cadeia bastante complexa, é uma cadeia com muitos elos, com muitos detalhamentos, e junto de, talvez no paralelo, coordenando todo esse movimento, esteja a ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que já se tornou uma referência, inclusive, em cases de sucesso de marketing pro agronegócio brasileiro, juntando a moda, juntando o consumidor final. Mas como é que toda essa história evoluiu no Brasil? É isso que a gente vai entender neste episódio do Conversa de Cerca, conversando com o Márcio Porto Carreiro, que é diretor executivo da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Márcio, boa tarde, que prazer recebê-lo aqui no Conversa de Cerca, aqui no Notícias Agrícolas. Para nós é um privilégio, mais uma vez, ter um representante da ABRAPA para trazer um tema tão importante e tão de tanto protagonismo para o nosso agronegócio brasileiro nesse momento, que é o algodão. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, que acompanham Notícias Agrícolas, um canal importantíssimo para a gente se comunicar com a sociedade, com os produtores, com os formadores de opinião. E temos muito a comemorar. No Dia Mundial do Algodão, o Brasil se destaca como maior exportador mundial. E eu acho que a nossa conversa vai ser muito boa, porque tem muita coisa vindo por aí. Obrigado.
Eu que agradeço. E, Márcio, antes da gente entender o que vem por aí, eu queria entender o caminho que foi feito para a gente chegar nesse momento. O que eu tenho visto, e as notícias trazem isso, as nossas equipes estiveram em regiões importantes de produção junto da ABRAPA nos últimos meses, falando muito sobre a qualidade do algodão brasileiro, a rastreabilidade do algodão brasileiro e essa proximidade com o consumidor final, que é um consumidor cada vez mais exigente. Então, o que nós estamos vendo hoje é a colheita daquilo que vocês vieram plantando, um caminho que vocês vieram pavimentando para que esses resultados aparecessem. Como é que as últimas décadas se deram para que hoje, em 2024, o Brasil assumisse a posição que assume, olhando da perspectiva da ABRAPA, Márcio?
Olha, a história do algodão no Brasil desde antes do descobrimento, já existia algodão aqui. Depois nós tivemos um ciclo muito forte, cultivando em torno de 4 milhões e 300 mil hectares de algodão, com baixa tecnologia, algodão de má qualidade, que foi destruído por uma praga, que é o bicudo do algodoeiro, que entrou no Brasil e não tínhamos como controlá-la, sem domínio de mecanismos para tanto. E de 25 anos para cá, houve o que a gente chama de retomada do cultivo do algodão. Na época da crise, há 25 anos atrás, o Brasil se tornou o segundo maior importador de algodão do mundo, para você ter ideia. E nesse período que veio aí de retomada, com muito cuidado, com muita tecnologia, buscando o que tinha de melhor no mundo, grande apoio da Embrapa, foi reintroduzido o algodão em larga escala, com alta tecnologia, e que nos leva hoje a obter a maior produtividade de fibra por hectare do mundo. Quanto nós estamos produzindo aqui, em média, Brasil, 1.850 quilos de fibra por hectare, nosso concorrente mais próximo produz 950 quilos, a Índia, que é um grande produtor mundial, produz 400 quilos de fibra, só para ter um comparativo. Então, o primeiro ponto dessa questão que coloca o Brasil na vanguarda aí é tecnologia, empreendedorismo, os produtores que acreditaram que o algodão poderia se tornar novamente viável no nosso país e hoje é uma realidade.
Agora, Márcio, olhando para esses números, olhando para esses nossos concorrentes, o quanto nós nos assemelhamos deles e o quanto nos diferenciamos? Esses resultados mais intensos, essa força da cotonicultura brasileira. O senhor citou a questão da tecnologia, da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento, mas as características naturais do Brasil, elas também são um diferencial para o nosso algodão, o nosso clima, os nossos recursos naturais, os nossos tipos de solo, eles também constroem um algodão diferente, o manejo naturalmente, é uma combinação de fatores?
É, tem alguns pontos que levam, que tem que ser trazido como destaque, né? O clima, com certeza, contribui muito, permite Mato Grosso fazer duas safras e meia, né? Plantar a soja, depois o algodão e ainda terminar o ano com milho passando para outro ano. É, o resto do Brasil produzindo na safra normal, mas com alta produtividade. Isso é um dos fatores. O outro fator que foi uma conquista de trabalho desses 25 anos é qualidade. É, hoje o algodão brasileiro ocupa um lugar de destaque no ranking aí de algodão de alta qualidade. Estamos vendendo algodão para o Egito, então muita gente comprando produtos com algodão egípcio, que na verdade o blend dele é com algodão brasileiro. É, vendemos 70% da nossa produção para a Ásia e os países que produzem para as grandes marcas mundiais, né? Então, nosso algodão dá a volta no mundo e acaba sendo consumido aqui em forma de produtos têxteis. Mas um destaque fundamental, Carla, é a sustentabilidade. É, nós implantamos em 2012 um protocolo de certificação socioambiental, o ABR, junto com um parceiro internacional, que é o Bayer Cotton. E hoje o Brasil é o maior produtor mundial de algodão certificado. Falar isso para quem não está no nosso ramo aí pode ser estranho, soar meio. Mas e aí, né? E aí é que as grandes marcas mundiais, todas, Adidas, Nike e outras, têm compromisso de comprar matéria-prima sustentável, garantir isso na produção final, né? São metas que eles elevam ano a ano. Por exemplo, a partir de 2025, toda a matéria-prima da Adidas tem que ser certificada. O Brasil é o grande produtor mundial desse algodão certificado, o que nos permite estar entrando no plantio agora em dezembro, final de novembro e dezembro, e já com 70% do nosso algodão comercializado, que a demanda, a preocupação do consumidor hoje é muito grande, com o aquecimento global, mudança climática, danos ambientais e com qualidade. Então, o Brasil chegou na hora certa, no lugar certo, mas com muito trabalho de base para construir isso aí.
O senhor citou três fatores que eu acho que são pontos ali de extrema atenção e de destaque para o algodão brasileiro, que são qualidade, sustentabilidade e essa responsabilidade que vai além desses outros dois fatores. O senhor citou o Egito comprando algodão do Brasil. Isso deve ter sido um marco bastante importante para a nossa cadeia produtiva. Como é que o senhor tem visto as ações acontecerem de forma coordenada, Márcio, para que esses resultados aconteçam e eles sejam principalmente absorvidos por esses consumidores? Porque enquanto o algodão está fazendo esse trabalho, se a gente olhar para o agronegócio de uma forma generalizada, nós ainda estamos trabalhando, é 2024, mas nós ainda estamos trabalhando quase que uma. Não é mais uma crise de imagem, mas a gente precisa trabalhar para manter fortalecida, né, a nossa imagem, trabalhar fortalecido o conceito do agronegócio brasileiro, que é responsável, que é sustentável, enfim, que a gente preserva. Para o algodão, isso já foi se transformando. Então, nós temos grandes marcas trabalhando com a Abrapa trabalhando com grandes marcas e fazendo grandes ações, e isso no setor do algodão, isso, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, ele é absorvido de uma forma diferente. Esses bons resultados, ele é absorvido de forma até mais rápida, né, pelo consumidor do que em outros setores. Isso acontece de fato ou é uma percepção minha meio distorcida?
Nossa, está correto. Olha só, nós entendemos que tudo no Brasil contribuía para a gente chegar onde chegou, com algodão de alta qualidade, implantamos projetos de rastreabilidade, de certificação socioambiental, mas antes de tudo, tínhamos que, ou paralelo a isso, Temos que investir muito em promoção. Se você tem um produto e não leva ele para o mercado e chega no consumidor, você vai ser comprado. E o que nós estamos fazendo hoje, quando eu falei que já tem uma safra para plantar e já quase toda vendida, é que nós estamos vendendo algodão com valor agregado. Isso é o projeto nosso de promoção, tanto para o mercado interno, com o Sou de Algodão, que trabalha com 1.700 marcas brasileiras parceiras e que tem compromisso de usar no mínimo 70% de algodão em todas as suas coleções. Isso elevou o conceito do algodão no mundo da moda, nas universidades de moda, desmistificou a produção de algodão, que carregavam os paradigmas errados. E, ao mesmo tempo, temos o Cotton Brasil, uma base em Singapura, atuando em 9 países da Ásia, com gente nossa que fala do algodão brasileiro 365 dias do ano, levando não o algodão para o cliente olhar fisicamente, mas levando tudo que é feito de esforço para atender a demanda de quem contrata essas indústrias lá na Ásia. Então, levando o que é a sustentabilidade do algodão brasileiro, como ele é produzido, como que é feita a rastreabilidade para garantir a esses clientes o caminho reverso, a partir de um fardo de algodão poder chegar na fazenda, no produtor, no laboratório, na máquina que beneficiou o algodão, e dessa forma tornar tudo muito transparente. A palavra-chave aí é transparência e honestidade. E a gente buscou isso com profissionalismo, ouvindo o mercado, né? Planejando as ações ao longo desse tempo e executando. E hoje não vai parar, tá? A expectativa é que a gente continue trazendo novas exigências, mas queremos continuar no topo. A meta era chegar em 2030 como o maior exportador mundial. Chegamos 6 anos antes, por uma conjuntura climática dos Estados Unidos, mas a próxima safra vamos colher 4 milhões de toneladas. E estamos muito adiante, em comparação à safra passada, então certeza que vamos nos manter como maiores exportadores mundiais. E não só do algodão, matéria-prima, que vai daqui para o mundo e fica também muito, 30% produzido fica na indústria nacional, mas embutindo aí esse conceito novo de produzir, essa rastreabilidade, essa sustentabilidade, e que faz com que o consumidor olhe para o Brasil de forma diferente. Mas isso quem está fazendo é o produtor de algodão. Nós não esperamos que ninguém fizesse por nós.
Isso é algo muito importante. Inclusive, enquanto nós estamos aqui conversando, a gente vai habilitar aqui o nosso chat do YouTube para que a nossa audiência, inclusive, caso queira, possa participar conosco. Inclusive, você que é produtor de algodão, está acompanhando esse podcast, quer trazer o seu posicionamento, quer trazer o seu relato. Enfim, é muito importante que a gente traga. Você que não é produtor de algodão, mas quer falar com o Márcio, por favor, faça a sua participação. A gente está aqui justamente ao vivo para trazer essa interatividade. Márcio, o senhor citou também dois pontos de destaque, que eu acho que mais do que levar isso para a produção de algodão, a gente está falando de valores que a gente traz de casa, né? Que é a honestidade. No Dia Mundial do Algodão, a Abrapa soltou um material falando sobre como é importante olhar para as famílias que estão empenhadas na produção de algodão. E o senhor acabou de concluir a sua última fala dizendo: são os produtores de algodão empenhados em trazer essa condição, empenhados em mostrar este processo. Como é que as famílias, como é que as pessoas que estão empregadas nessa cadeia, e como eu pontuei, é uma cadeia detalhada, uma cadeia complexa, que tem elos bastante, bastantes elos, né, nós temos nessa cadeia. Como é que, ou qual é a importância dessas pessoas, dessas famílias, nesse processo todo que a cotonicultura brasileira vem desenvolvendo?
Olha, 83% das fazendas produtoras de algodão do Brasil são certificadas. Para receber uma auditoria de terceira parte e receber um certificado de regularidade socioambiental, ela tem que implantar processos que não, é um ESG, tá? É gestão de pessoas, de processo e econômico, dentro de padrões pré-estabelecidos com respeito ao ser humano, com bem-estar ao trabalhador e com tudo que se espera aí da pessoa ficar mais tempo possível dentro da mesma fazenda, devolvendo todo o know-how que ela adquiriu ao longo do tempo ali, de treinamentos e de tudo. Esse é um, eu considero, um dos grandes fatores do sucesso da cotonicultura nacional. As pessoas são felizes trabalhando, porque tem o filho na creche, tem um transporte digno, tem alimentação, um nutricionista fazendo todo o trabalho de o melhor possível para que ele esteja bem, alojamentos dentro de padrão estabelecido, e isso já é um dos pontos. O outro ponto é um investimento muito grande que a gente faz na formação das futuras gerações. Por isso que o mote da campanha desse ano foi esse. Nós estamos um projeto que começou esse ano, que é a Cotton School. Estamos trazendo os filhos dos produtores aqui para dentro. Eles passam 3 semanas estudando, desde questões técnicas do cultivo do algodão até fechamento de contrato para exportar o algodão ou vender para o mercado interno, passando por todo o processo, saindo um pouco da cadeia de dentro da porteira da fazenda. Essa geração está chegando aí, né? E já vai chegar preparada para essa nova realidade, entendendo como nós chegamos até aqui, e eles vão pegar o bastão para levar adiante. Eu acho que poucas cadeias têm essa preocupação,
Sem dúvida.
e isso é um fator que nós esperamos que o resultado dele seja continuidade, né? Para que a gente não seja derrotado por não fazer, por não tomar atitude ou por falta de liderança. Estamos construindo líderes e, ao mesmo tempo, buscamos o melhor possível para que os trabalhadores que estão lá na base estejam bem remunerados, com uma vida digna, e que o investimento, como eu disse antes, feito no maquinista, no operador da algodoeira ou no tratorista, reverta no bem coletivo, para melhorar o desempenho da fazenda. Isso já é uma realidade hoje.
É uma realidade, é uma realização, porque quando a gente pensa nesse processo, a gente vê que isso otimiza, facilita e traz, talvez menos angústia, menos agonia para um processo, por exemplo, de sucessão familiar, né, Márcio? Que pode muitas vezes ser um pouco mais turbulento, um pouco mais traumático, e mais do que isso, quando a gente trabalha nessa educação de base, olhando para os jovens, olhando para os adolescentes, olhando para crianças até, e a gente vê que a gente precisa também trabalhar na educação de base dessas crianças sobre conceitos importantes do agronegócio, quando a gente. Isso soa até gostoso de ouvir, né? O Cotton School é um projeto brilhante. Quer dizer, vai otimizar uma série de processos à frente, vai tranquilizar esses gestores, sabendo que eles já estão formando sucessores com uma base muito fortalecida e bastante técnica.
Exato, e tem outras questões que nós estamos abordando com estratégia, que acho que vale a pena levantar aqui, que nós estamos estudando, e a partir do ano que vem, da próxima safra, a gente já vai ter isso relatado em relatórios, que é quanto as comunidades no entorno das áreas de produção de algodão, das regiões onde se produz algodão, melhoraram em índice de desenvolvimento humano, em acesso a emprego ali, com asfalto que os próprios produtores fizeram para possibilitar o transporte de insumos e produto, e que beneficia toda uma região, tanto na Bahia quanto no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Esse levantamento já está pronto. É o envolvimento da cotonicultura com as comunidades, a cultura que paga os melhores salários, e a gente privilegia gerar esse emprego na região. Né? E tem um outro ponto que está sendo destaque no nosso trabalho, que é o recorte de gênero também. Nós estamos já com um grande número de mulheres em funções estratégicas, não só as filhas dos produtores que estão chegando para a gestão, como também pessoas que conduzem uma máquina que custa 1.300.000 dólares, uma menina que está treinada para trabalhar nisso aí, coisa que antes era visto como papel de homem, né? Acabou esse negócio, tá? As mulheres estão ocupando espaço estratégico, tomando decisão em todos os espaços que tem dentro da produção da fazenda, até o espaço para fechamento de negócio internacional. Então, é a preocupação com o futuro mesmo, que o mundo cobra isso, né? De todos esse envolvimento, essa desmistificação, essa abertura de novos espaços. E a gente vê pela Cotton School, agora o curso que vai ter em abril do ano que vem, o próximo, estamos com 30% mais ou menos de pré-inscritas mulheres. Então, não estão buscando regras nem leis que obrigam que seja isso, aquilo está sendo uma adesão natural. Que nós olhamos é que acho que futuramente nós vamos ter um equilíbrio muito bom e isso traz uma segurança que nós vamos continuar cada vez mais fortes e abrindo espaço para que todos possam participar.
Só boas notícias vindas da cotonicultura brasileira, Márcio. Aí chega uma pergunta aqui para ti do Anselmo Rota. Ele diz assim: qual a expectativa de crescimento para os próximos 5 a 10 anos no Brasil, no algodão do Brasil? Márcio, o que que a gente pode responder para o Anselmo Rota?
Ah, legal. Ô, Anselmo, o algodão tem um problema que eu não falei ainda. Tem um concorrente sintético que se chama poliéster, é o derivado de petróleo. Então, num cenário onde o petróleo está no valor, no preço que está, e que torna, atrativo a indústria têxtil investir em fibras naturais, nós só vamos crescer. E a nossa meta, nós temos espaço até para dobrar de área, tá? Desde que o petróleo esteja estabilizado, não tenha uma baixa radical no preço, porque a indústria migra para fibra sintética, e desde que a gente continue esse trabalho de convencimento dos consumidores dos valores que vem junto quando ele compra um produto de fibra renovável, natural. Que está gerando milhares de empregos no país todo. A cadeia do algodão é a segunda cadeia que mais gera empregos no Brasil. Em comparação com a fibra natural, que é industrializada e que é obtida de um material fóssil e que vai se extinguir. Mas nós temos que encarar o desafio. Diferente dos alimentos, a gente tem um concorrente sintético. E pode nos impedir de crescer. Nossa meta era até 2030 sermos o maior exportador, já chegamos lá. Havendo espaço, no mercado mundial de consumo, nós podemos dobrar a área de algodão, que hoje está em 2 milhões e 100 mil hectares, podemos chegar a 4 milhões de hectares sem, impacto com relação a desmatamento ou avanço em áreas protegidas e coisas assim, porque o Brasil tem muito espaço para crescer, na produção em geral, e nós trabalhamos numa simbiose, né? Algodão, soja e milho. Então, podemos substituir algumas áreas de soja por algodão e entrar com a soja e milho em áreas de recuperação de pastagens degradadas, que já estão aí antropizadas, e temos um compromisso com o desmatamento para evitar que isso seja negativo para a imagem do algodão. Então, podemos dobrar, desde que o mercado queira e que o nosso trabalho de promoção seja cada vez mais forte para o consumidor escolher o algodão brasileiro.
Olha, Márcio, eu gostaria de conversar com o senhor aqui a tarde inteira, porque eu sempre falo isso aqui na redação de Notícias Agrícolas. Eu admiro o produtor de algodão de um tanto, porque é uma cultura tão sensível. O produtor tem que ser tão corajoso e resiliente, com os custos de produção que nós sabemos que são uns dos mais altos da cadeia, mas é justamente o resultado do valor agregado que faz diferença. Quando a gente pensa, né, numa fibra natural, uma fibra sintética, a diferença, né, a gente poderia fazer uma lista de prós e contras e o algodão ia sair muito na frente. Como a gente está com o nosso tempo um pouquinho ajustado, eu já vou lhe fazer um convite para a gente fazer uma segunda parte desse episódio. Tenho certeza que a gente ainda tem muito para falar sobre o algodão brasileiro. Eu gostaria muito de ouvir mais o senhor falar sobre o perfil do consumidor e principalmente do consumidor internacional, a Abrapa com essa base em Singapura, acho que é fundamental para todos os mercados ter uma base onde os seus mercados estão ali concentrados, né, onde os seus negócios giram de forma mais intensa. Mas como a gente está com o nosso tempo um pouquinho ajustado, eu queria trazer do senhor uma mensagem para esse Dia Mundial do Algodão, para o produtor de algodão que está nos acompanhando, para o consumidor de algodão que somos todos nós. O que que a gente pode, né, como é que a gente pode encerrar essa nossa conversa com essas perspectivas tão positivas e pujantes que tem a cotonicultura brasileira hoje?
Bom, vamos lá, o desafio de voltar aqui está aceito. Vamos falar. Eu quero dizer para todos que o nosso maior desafio interno para chegar onde nós estimamos que vamos chegar é gestão, reduzir custo, produzir mais e poder equilibrar o negócio. As margens no Brasil são muito apertadas, como em todos os negócios. Mas em relação ao Dia Mundial do Algodão. Não é à toa que é comemorado, que foi escolhido um dia para ser comemorado no mundo todo. É uma cadeia que gera 100 milhões de empregos ou pessoas envolvidas no mundo. É muita gente que trabalha no algodão, mais de 80 países. Então, nós temos que destacar isso aí. Como eu disse, a indústria têxtil nacional é o sétimo maior parque têxtil do mundo, é uma grande indústria, o maior produtor de jeans. E abastecemos 100% da demanda da indústria nacional com a produção local. Então, a gente fica o tempo todo olhando para equilibrar essa questão de exportar matéria-prima ou investir aqui na indústria local. É o nosso sonho que a indústria nacional se fortaleça, gerando emprego na área industrial e crescendo, não só na área de plantio e produção de algodão, mas também na industrialização. Vamos chegar lá. Então, comemorar sempre com meta e com objetivo. Esse é o nosso a forma que a gente tem trabalhado nos últimos 25 anos.
E tem dado muito certo, então que a gente continue trazendo esses bons resultados. Privilégio nosso poder fazer o registro desses resultados todos. Quero muito lhe agradecer, Márcio, por estar conosco. Já vamos aqui nos ajeitar para a segunda parte desse episódio, numa história tão incrível como é a do algodão brasileiro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por abrir um espaço na sua agenda para o Conversa de Cerca. E nós estamos sempre de portas abertas para continuar contando essas boas histórias. Obrigada, Márcio.
Eu que agradeço. Estou à disposição. Vamos
Até
lá,
a
você.
próxima.
Ah, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, aí é o que eu falo, né? O agronegócio brasileiro tá cheio de boas histórias e elas precisam reverberar mais. A história do algodão, do que houve, né? O algodão brasileiro já foi disseminado pelo bicudo, foi algo muito agressivo. Inclusive, nós trouxemos todos esses registros aqui no Notícias Agrícolas. Ao longo desses 27 anos, a gente mostrou a evolução dessa cultura, a evolução desse mercado. E hoje o Brasil assumindo esse papel de protagonismo. Mas nós vamos continuar contando mais histórias como essa. Eu digo que aqui no Conversa de Cerca que a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Hoje começamos às 13h30, mas o nosso horário é às 3 da tarde. Hoje, para ajustar ali algumas agendas, mas quarta-feira que vem estamos de volta com mais um episódio do Conversa de Cerca Podcast. Vamos fazer sim a segunda parte do episódio com o Márcio Porto Carreiro, que é o diretor executivo da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que tem feito um trabalho brilhante pela cotonicultura deste país. A gente continua trazendo informações para você por aqui no Notícias Agrícolas, Conversa de Cerca, quarta-feira que vem. Estamos em todas as plataformas de áudio. Se você quiser ouvir, rever esse episódio, você pode acessar essas plataformas ou o conteúdo no nosso site, noticiasagricolas.com.br. Lá na nossa aba de podcasts, clique em Conversa de Cerca, todos os episódios estarão ali. Se você quiser revisitar pelo YouTube, lá na playlist do Conversa de Cerca, também temos os outros nossos outros podcasts também. Você pode rever todos os episódios por ali. Quarta-feira que vem, a gente se vê de novo. Até mais.